Estamos recebendo aqui nos estúdios da tua Rádio Alvorada o presidente da ASERGS, Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho do segmento do agronegócio, uma retrospectiva, uma avaliação do ano de 2020 e também alguma projeção, claro, dentro daquilo que é possível ter de expectativas para esse ano de 2021. Roger Spagnussati, seja bem-vindo mais uma vez à tua Rádio Alvorada. Boa tarde.
Boa tarde, Ana. Tudo bem? Para mim é uma satisfação imensa sempre, hoje ao vivo, depois de muito tempo, né? Já que semanalmente a gente se encontra aqui via esse teu programa das manhãs, todas as manhãs, né? E hoje retornando ao vivo na tua Rádio Alvorada, reencontrando a ti, ao Bruno e aos demais telespectadores do Facebook e também os ouvintes assíduos da tua Rádio Alvorada de toda a região.
Bom, 2020 dispensa maiores comentários, né? Mas para o segmento do agronegócio, que avaliação que a gente pode fazer do ano passado?
Positiva. Sempre começando com a positividade, um ano cheio de adversidades, principalmente para a nossa região, mas o agro como um todo positivo, saldos bons. Como eu te falei, o agronegócio hoje ele está a nível mundial. A gente está olhando o agro hoje em todos os campos do mundo. Então, infelizmente, são momentos bons e momentos ruins quando a gente globaliza. Pois aqui na nossa região, agora nesse ano 2020, a gente começou com uma retrospectiva então do ano com a nossa estiagem, forte estiagem, né, que nos levou de 30% a 40% da produção, que seria um fator negativo. Mas, por outro lado, outros fatores que vieram contribuíram para o agronegócio e o saldo, então, do ano 2020, diria até para a nossa região, foi muito positivo.
Eu lembro que nós conversamos no ano passado a respeito dos valores da soja, né, Rogers? Você explicou para a gente os fatores que estavam fazendo com que o grão tivesse um valor histórico e chegou a patamares históricos. Depois ali a gente teve um pouquinho de queda, agora já começa a subir de novo. O próprio trigo teve um aumento no dia de hoje. Em relação a valores, a rentabilidade do produtor, o que, que pode se avaliar também?
É isso que é a positividade, né? Porque se nós for olhar para o lado de produção, nós tivemos um ano atípico, negativo, pois todo mundo espera plantar e produzir cada vez mais. Mas, no campo, preço e rentabilidade, fomos muito bem, como tu disseste, preços históricos. Então, a gente vem compondo, como te falei antes, somos um mercado globalizado. O preço da soja hoje é globalizado, então nós dependemos de clima, dependemos de Bolsa de Chicago, dependemos de dólar no Brasil, até do nosso vizinho na Argentina, que está com um problema de greves agora, trancando seus portos e suas exportações, movimenta o mercado. Estamos num ano muito ajustado, muito vendido em matéria do agronegócio, de produtos da nossa produção. Qualquer fator adverso, qualquer rumor adverso no mercado é, então, um indicativo para alta. E diria assim para ti, onde é que é o limite? Não se sabe. Porque nós, como eu comentei essa semana também, começamos a safra 2019-2020 vendendo um soja a 8 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Chegamos na semana passada a 13 dólares por bushel, histórico. Hoje já estamos rondando os 14 dólares por bushel. Onde é que é o limite? Quando fundos entraram comprando papéis de soja, saindo fora do mercado financeiro para ter mais segurança, aportaram então a Bolsa de Chicago, fizeram uma valorização no bushel e estamos nós aqui colhendo os benefícios. Então, um fator adverso que não é palpável ao agricultor, à nossa região, pelo menos, né? Mas que está nos beneficiando muito nesta semana, que é a entrada dos fundos comprando os papéis em Chicago, supervalorizando a bolsa. Por isso dessas oscilações que você falaste. Uma hora o soja está um pouco mais baixo, hora o soja está mais alto. Então vamos compondo clima, dólar, Chicago, Argentina, América do Sul. É bem complexo, mas é tudo isso forma, então, o preço das commodities. E o soja é a principal delas. Sim. Com certeza, trigo vem atrás, milho vem atrás, os farelos, que são oriundos da soja, vem atrás. E aí, só tende a subir.
Quando a gente fala de balança comercial, né, das exportações, daquilo que o Brasil vendeu para os outros países também, o agronegócio ele sempre vem puxando, né, está lá nas primeiras posições. Isso aconteceu também no ano passado. O Brasil continua sendo visto como o grande produtor de alimentos do mundo?
Muito bem lembrado. Isso é um fator primordial. A nossa imagem perante o mundo. O Brasil melhorou muito, Ana. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós preservamos 70% do território brasileiro com matas em grande parte, implantações só em 30%. Nós do agronegócio estamos fazendo o nosso dever de casa. Estamos aumentando a produtividade por hectare com segurança, sem avançar nas nossas reservas. Isso é muito importante. Isso deu um saldo na balança comercial extraordinário esse ano novamente. Chegamos a um recorde de exportação de soja de mais de 87 milhões de toneladas. Isso tudo traz a confiança dos mercados, uhum, ao mercado brasileiro, ao agricultor brasileiro, ao produto que é oriundo aqui do Brasil, e isso dá segurança alimentar, tanto a nós brasileiros, quanto a outros países do mundo. E como tu bem disseste, antigamente nós não tínhamos balança comercial positiva do agronegócio, nós éramos importadores. A partir de uma nova visão, de uma Embrapa, dos melhoradores de semente, dos detentores de tecnologia, nós passamos a ser exportadores. Junto com nossos agricultores, nós fizemos a diferença hoje na economia do Brasil e somos hoje o principal setor, a principal fonte, então, de renda da nossa balança comercial.
E o estado do Rio Grande do Sul, Rogers, como que se posiciona dentro desse cenário?
Nós também somos um estado exportador. Uhum. Exportamos soja, claro, importamos muito milho. Por quê? Porque aqui nós estamos com uma das maiores matrizes produtivas de suínos, de aves, o gado leiteiro. Então, nós não somos autossuficientes em milho. Uhum. Então, nós somos importadores de milho da onde? Santa Catarina, não, do Paraná, sim, do MS, do Mato Grosso. Trouxemos muito milho, né? Nós somos importadores. Mas no grande saldo da balança comercial, também mandamos muito produto industrializado, que é o que nós precisamos, né? Trazer matéria-prima, industrializar. Então, hoje nós somos maiores exportadores de suínos, de carne de aves, em lácteos também estamos nos destacando com liberações que ocorreram neste ano 2020, já estamos conseguindo botar para fora do Rio Grande do Sul. Então, no saldo, o Rio Grande do Sul, te diria assim, que é um grande exportador também do agronegócio. Uhum.
Esses dias nós conversamos aqui na tua rádio Alvorada com o ex-ministro, o Francisco Sérgio Turra, que tem agora um trabalho junto à Embrapa de motivação para o plantio das lavouras de inverno também, pensando nesse lado da própria alimentação animal, muitas vezes. Também, que leitura que você pode fazer desta situação? Porque às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho mais esse incentivo, né? Porque, claro, é algo que também o produtor tem que encarar, que são as intempéries climáticas, tem toda essa influência também. Mas o que pode ser feito em relação a isso?
Muito bem lembrado. Nós aqui, há pouco tempo atrás, produzimos muito pouca cultura de inverno, não conseguimos agregar valor, sofrimos muito com as intempéries e, a partir de então, da pesquisa, como você nominou, um grande incentivador, o seu Francisco Turra. Incentivador por quê? Porque vai lá fora e abre mercados. Se a gente, não adianta nós produzirmos se nós não tivermos colocação. Não adianta nós fazermos a boa notícia se nós não tivermos ouvintes. Então, assim, ó, o agronegócio conta muito com essas pessoas de peso que fizeram com que o Brasil se tornasse grande exportador, que se tornasse uma vitrine através do trabalho de pessoas incansáveis, da pesquisa, e com certeza o inverno, os cultivares de inverno estão melhorando muito no Brasil. Tanto é que nós estamos vendo agora o Centro-Oeste produzindo mais trigo por hectare que o Rio Grande do Sul, que é tradicional. Então, assim, ó, eu vejo um grande salto nos próximos anos, tanto aqui para a nossa região, que já é tradicional nas culturas de inverno, para a produção de forrageiras, para seus animais, para ração, quanto do trigo, que é o pão nosso de cada dia. Sim. E muito mais no Centro-Oeste, o desenvolvimento das culturas de inverno, com variedades apropriadas, a pesquisa. Por isso que falo muito da pesquisa. Se nós não tivermos uma variedade adequada, uma pesquisa que traga uma variedade de trigo que se comporte no cerrado, no seco, ou tanto nas intempéries do Rio Grande do Sul, dificilmente o agricultor aposta. Então, o agricultor também é o trabalho, é o sustento dele, ele precisa ter, no mínimo, uma pequena garantia de produção por hectare, de rentabilidade, para ele também voltar a acreditar nas culturas de inverno e voltar com força, como sempre foi, e com maior qualidade, para fazer assim então que as culturas de inverno sejam uma safra também principal, como se tornou a safrinha de milho no Brasil hoje, que é o safrão de milho.
Uhum. Rogis, e considerando todas essas informações que você vem trazendo para a gente na tarde de hoje, como que está o segmento de armazenagem? Você que preside a SERGS, que é a Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul, é também que tipo de projeção que pode se fazer dentro de todos os cenários possíveis e imagináveis para esse setor?
Ótima pergunta. Uma leitura breve, e precisaria aqui um dia para nós falar da armazenagem. Uhum. Por que armazenagem? Se nós tivermos armazenagem, a gente muda muita coisa aqui dentro do Rio Grande do Sul, do Brasil. Tendo armazenagem, nós temos capacidade de reter mais o nosso produto, vender na hora adequada, não sobrecarregar estradas, não sobrecarregar portos, cumprir contratos futuros, que é hoje 50% da venda do nosso agricultor, futuro, cumprir contratos futuros nos tempos determinados, porque o comprador, a hora que ele compra, ele quer seu produto lá no porto. Para isso ele precisa então de segurança. Nós cerealistas hoje estamos muito deficitários. Aproveito esse espaço para dizer assim que nós conseguimos a duras penas conseguir aprovar a lei, hoje virou lei de incentivo à armazenagem a cerealistas. Nós não tínhamos isso. As cerealistas, então, tinham uma assimetria no mercado, elas não possuíam créditos específicos a
dentro do programa de crédito rural.
Isso, dentro do programa, nós conseguimos aprovar essa lei, este ano que passou, 2020. Porém, o governo destinou 200 milhões a cerealistas. A gente sabe que hoje, 200 milhões, você faz de 5 a 6 armazenagens, centros de armazenagem modernos. Então seriam, vamos exagerar, 10 armazenagens com os 200 milhões para o Brasil inteiro. Estamos falando do Brasil. Sim. E agora, no final do ano, o governo retirou esse dinheiro por falta de orçamento, alegando então que não ia ter recursos. Então, para você ver, passamos um ano de 2020 sem dinheiro para construir armazém e você vendo que cerealistas, todas, do modo geral, estão investindo. Da onde é que está saindo esse recurso? Do capital de giro das cerealistas, do ar do trabalho de todos nós. Então, estamos tentando corrigir uma assimetria, ampliando nossa armazenagem, que não é simplesmente ampliação de armazéns, mas sim uma segurança alimentar para a nossa região, uma segurança que nós vamos entregar o nosso produto no porto, que nós não vamos demandar estradas com caminhões na safra, que nós podemos fazer entregas cadenciadas e também não sobrecarregando os nossos portos. Então a armazenagem ela é fundamental. Precisamos urgentemente de melhores olhos para a armazenagem a nível então de região, a nível de regiões produtoras aqui no nosso Rio Grande do Sul.
Algum sinal de negociar com governos, de buscar este auxílio governamental, Rogis?
É que nem eu te disse, Ana, nós, a duras penas no ano de 2019 a gente construiu isso com o governo e conseguimos alcançar no ano 2020. Infelizmente, no ano 2020 a gente teve uma disputa grande de dinheiro que foi com a saúde.
Sim, lógico.
Não vamos aqui entrar em o que seria melhor, o governo aportar na saúde ou na armazenagem. Uhum. Com certeza não temos dúvida. Então, nesse ano 2020, com essa falta de proximidade com o governo, até em reuniões presenciais que a gente participava em Brasília, e devido ao aperto de caixa, assim dizendo, do Brasil, nos foi tirado então esse dinheiro do cerealista. Sim. Nós acreditamos que agora em 2021 as coisas normalizem e o governo volta a olhar para esse lado aí e volta a investir na armazenagem. Porque, como eu te disse, não é simplesmente pelo fato de construir armazéns, mas armazéns significam segurança alimentar, significam cumprir contratos, significam um monte de insumo, um monte de bagagem para você planejar de uma safra a outra para poder movimentar toda uma região simplesmente com uma boa armazenagem.
Rogis, alguma informação a mais que queira deixar para o ouvinte da tua Rádio Alvorada, para o produtor rural aqui da nossa região?
Eu sempre penso que quando eu estou conversando com o meu público do agronegócio, eu falo diretamente com produtores. Eu sei que tem muitas outras pessoas que às vezes até não entendam o que a gente fala ou não é do seu dia a dia assimilar o que eu venho falando todas as semanas. Mas o recado que eu deixo para o produtor, incentivem a produção, incentivem a sua terra, incentivem a sua família a fazer bem feito. Por quê? Eu sempre penso assim, ó, se tem um vizinho que colhe 100 sacas por hectare, eu devo me associar ao vizinho para extrair informações, para ver como é que ele está fazendo para colher 100 sacas por hectare. O que nos entristece às vezes é que a capacidade técnica das equipes de campo, a pesquisa disponibiliza um monte de coisa e às vezes temos áreas, temos lavouras que não chegam à sua plenitude por falta de manejo. Então, com isso eu digo assim, que falta muita chuva, falta muito clima, mas também falta por parte nossa dedicação para fazer bem feito, para fazer a nossa agricultura render bem. E você aportar 2, 3, 5 sacas de soja por hectare com um bom manejo, isso significa uma renda extraordinária, ainda mais nesses tempos que as commodities agrícolas estão super valorizadas. Entendam, agricultores, estão super valorizadas, não é modéstia minha. Estamos com bons preços, temos que aproveitar. Oxalá que nunca mais volte os preços, mas temos que aproveitar o momento. A nossa vida é tão curta, a nossa safra ela é tão espaça, né? Uhum. Ela é uma vez, duas por ano, então vamos aproveitar. Vamos colher os frutos dessa safra, vamos produzir com segurança, com credibilidade, com sustentabilidade. Vamos respeitar o nosso solo com as suas deficiências e as suas prioridades, mas vamos produzir. O que eu deixaria de legado e de recado aqui para o nosso produtor rural, que é a única coisa que está ao nosso alcance, produzir, nós produzindo, nós vamos continuar com esta evolução que o agronegócio vem caminhando há mais de 20 anos, dobrando suas produções ano a ano.
Rogers, a gente te agradece por ter aceito o convite, estar com a gente aqui na tarde de hoje, ficamos sempre à disposição e vamos juntos, né, nesse ano de 2021 também, na nossa parceria todas as quartas-feiras pela manhã, e também te agradeço aqui perante os nossos ouvintes mais uma vez por essa parceria. Muito obrigada, uma ótima tarde para ti.
Obrigado, Ana, obrigado a essa casa, a Rádio Alvorada, a tua rádio, por nos dar essa oportunidade. E eu gosto e quero estar sempre ao dispor. Eu gostaria, sim, de sempre poder contribuir, que as minhas palavras, que algo que a gente traga, que seja de positivo para contribuir, para nós congregarmos e fazermos o agronegócio cada vez mais o nosso pão de cada dia e a nossa alegria, então, de estarmos aqui todas as quartas-feiras, todos os dias, e poder transmitir, então, essa mensagem de otimismo ao agronegócio, que é o que nos move nesses dias. Muito obrigado a ti, obrigado pelo teu trabalho, ao Bruno, a essa casa, a todos que nos ouvem neste horário.